Jornal. Câmara dos Deputados.
Dívida dos estados e teto de gastos serão prioridades do plenário.
Concessão de próteses por decisão judicial pode ter novas regras.
Deputados apoiam medidas do Ministério Público contra a corrupção.
Boa noite. Projeto de iniciativa do Ministério Público Federal que trata das 10 medidas contra a corrupção chegou à Câmara com apoio de mais de 2 milhões e meio de assinaturas. Diego Garcia, do PHS Paranaense, destacou os principais pontos da proposta.
O projeto ele visa a atuação na prevenção da corrupção, dar mais transparência às iniciativas por parte dos agentes públicos, dos órgãos públicos existentes no nosso país, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, o aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal, celeridade nas ações de improbidade administrativa e, além disso, a responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, entre outros.
O deputado observou que a corrupção não só prejudica a sociedade brasileira, como também afasta novos investimentos. Na opinião de Diego Garcia, as medidas contra a corrupção são fundamentais para garantir mais transparência no uso de recursos públicos e para que o país possa retomar o caminho do crescimento.
A Câmara criou a comissão especial que vai discutir medidas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público e com apoio significativo da população. Para Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, a iniciativa é um passo importante para acabar com a corrupção no país.
Tanta corrupção em órgãos públicos federais, em estatais. Então, há que ser feito algo para que possa punir aqueles que metem a mão na cumbuca e também moralizar o serviço público brasileiro. Então, são medidas importantes que têm que ser adaptadas, têm que ser organizadas, às vezes alteradas em algumas questões, mas têm que ser deliberadas, têm que ser votadas aqui no Congresso Nacional para atender uma demanda da população contra a corrupção no nosso país.
Lobi Neto informou que entre as medidas previstas no projeto está a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes políticos. O funcionário público que tiver patrimônio incompatível com a renda poderá ser preso por até 8 anos e caso os bens estiverem em nome de terceiros, como forma de ocultar o patrimônio, a pena poderá ser dobrada.
Política. Para Jorge Sola, do PT da Bahia, o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff representa um golpe de Estado que enfraquece a democracia. Ele afirma que o governo interino chegou ao poder com o objetivo de cortar investimentos em programas sociais e atender o interesse dos empresários.
Qual é o objetivo desse golpe? De um lado, blindar os corruptos do combate à corrupção. Tanto que o ministério formado pelo governo golpista é basicamente formado pelos maiores corruptos do país. Do outro lado, reduzir os gastos com a população, reduzir os gastos com as políticas públicas. Então, o que é que eles estão fazendo, têm feito e pretendem fazer? É entregar o pré-sal para as grandes petrolíferas multinacionais, é privatizar o que não foi privatizado na época de Fernando Henrique Cardoso, na época privatista do PSDB.
Na avaliação de Jorge Sola, as investigações que tentaram atingir Dilma Rousseff só revelaram o envolvimento do alto escalão do PMDB em corrupção e o comprometimento do presidente em exercício, Michel Temer, em atender favores de políticos que apoiam o impeachment.
No entendimento de Valdenor Pereira, do PT da Bahia, a presidente Dilma Rousseff está sendo vítima de uma grande injustiça com o processo de impeachment. O parlamentar reiterou que ela não cometeu nenhum crime de improbidade administrativa e não foi responsável por nenhum ato que atentasse contra a Constituição.
A Operação Lava Jato, que está completando 2 anos de intensas investigações, de minuciosas investigações, já instaurou mais de 1.000 processos, mais de 500 buscas e apreensões, mais de 60 delações premiadas foram realizadas com centenas de gravações e nada, absolutamente nada, foi encontrado contra a presidenta Dilma Rousseff. Por isso, ela não cometeu crime de responsabilidade, até porque as chamadas pedaladas fiscais, elas foram corrigidas ainda no ano de 2015.
O deputado espera que o Senado interrompa o processo, que para ele é uma afronta à democracia. Valdenor Pereira acrescentou que o governo interino de Temer também representa um golpe contra os direitos sociais e trabalhistas da população, que, segundo ele, já começa a sentir as restrições impostas a importantes políticas públicas que venham melhorando a vida dos brasileiros.
Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, avalia de forma positiva as ações tomadas pelo governo interino de Michel Temer para que o país volte a crescer e reverta o quadro de 12 milhões de desempregados.
Segundo o parlamentar, essa é a herança do governo da presidente afastada Dilma Rousseff, que deixou o Brasil sem rumo.
Nós estávamos à deriva, vivendo da fantasia, e agora constatamos que a realidade é muito triste. Basta falar em questão de desemprego, 11, 12 milhões de brasileiros desempregados, o que significa em torno de 30 milhões de aflitos brasileiros, porque é o entorno da família que termina sofrendo as consequências de um governo falacioso, de um governo que apresentava uma face e que, no entanto, a realidade é essa constatação que hoje nós temos.
Osmar Serralho ponderou, no entanto, que nem sempre as medidas tomadas são populares e cita a proposta que estabelece um teto para a limitação de gastos públicos que, segundo ele, precisa ser aprovada para corrigir os rumos da economia e reorganizar o Estado brasileiro.
Economia.
O governo federal estuda mudanças na cobrança do PIS/COFINS, aumentando ainda mais a carga tributária sobre o setor produtivo. Contrário à medida, Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, entende que, em vez de cobrar mais da população, o governo deve controlar os gastos e ajustar as contas públicas.
Esse aumento do PIS/COFINS que o governo quer mandar aqui para a Câmara dos Deputados vai impactar sobremaneira nas mensalidades escolares, vai no transporte coletivo, em todos os itens necessários ao consumidor. Então, isso vai penalizar as empresas, muitas empresas deverão fechar. O aumento do desemprego se acentuará muito mais, porque somente para o ouvinte ter uma ideia, esse imposto ele sai de 3,65% para 9,25%.
Laércio Oliveira já está participando de debates em todo o país para discutir o assunto com empresários e a sociedade em geral. O deputado afirmou que vai trabalhar para que o governo não transfira para o setor produtivo, especialmente o de serviços, o ônus de um percentual tão elevado na carga tributária.
Desenvolvimento regional.
Obras de saneamento básico e de abastecimento de água potável estão sendo realizadas no município de Paraty, no Rio de Janeiro. Luiz Sérgio, do PT, destacou a construção das estações de tratamento de água no bairro Corisco e em Pedra Branca. Segundo o congressista, as duas unidades vão garantir o tratamento de 96% da água consumida na cidade.
Outra conquista celebrada por Luiz Sérgio foi a chegada do programa Luz para Todos no bairro de Ponta Grossa, em Paraty. Ele espera que, até o fim do ano, todo o município tenha acesso à energia elétrica para garantir uma melhor qualidade de vida aos moradores da cidade.
Será uma conquista muito importante, porque essas comunidades aguardavam por isso há séculos. São comunidades caiçaras, comunidades pesqueiras, e que o fornecimento de energia elétrica, a possibilidade de se ter um freezer, de congelar o pescado, agregará valor à sua atividade econômica e, mais do que isso, representa a elevação da qualidade de vida dessas pessoas.
Às vésperas da realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, do PCdoB, lamenta a perda de uma boa oportunidade para a cidade se reestruturar e beneficiar as comunidades das periferias, que sofrem principalmente com a falta de segurança e a falta de mobilidade urbana.
O mais grave é o legado que não ficou para a cidade. Apesar de termos faixas exclusivas de ônibus, muitos viadutos, ou seja, uma política sempre sobre rodas, ela é ineficiente porque a estratégia e a articulação da mobilidade urbana ela é muito mal feita, ela é muito precária. Não há integração modal entre os vários transportes, tem muitas linhas de ônibus cortadas, principalmente para a área popular, o trem é insuficiente, o metrô, a prioridade foi para a Barra da Tijuca e não para a área popular, e acaba que o legado estrutural da cidade é um legado muito pequeno. A cidade está muito insatisfeita com a perda da oportunidade de uma Olimpíada para se reestruturar.
Jandira Fegali acrescentou ainda que, desde 1905, o período de preparação das Olimpíadas foi o que mais removeu pessoas de suas casas sem uma alternativa segura de moradia. Ela informou que muitas famílias foram removidas para a realização de obras que, segundo a deputada, não eram consideradas prioritárias para a cidade.
Agricultura.
Rondônia é o maior produtor de pescado de cativeiro no Brasil. De acordo com Lúcio Moschini, do PMDB, o estado produz cerca de 100 mil toneladas de tambaqui por ano, espécie que tem boa aceitação não só no mercado nacional, mas também no exterior.
Para ampliar ainda mais a produção, Lúcio Moschini defende o uso de lagos de usinas para a criação de peixes em tanques-rede, modalidade que substitui a utilização de tanques escavados por corpos d'água já existentes, sejam eles naturais, como os rios, ou artificiais, no caso das represas.
Nós temos as usinas de Santo Antônio, Giral e Samuel, que só esses três lagos conseguiria produzir em torno de 200 mil toneladas ano, aproveitando 3% do potencial que existe nessas três usinas. Hoje, Rondônia produz mais de 100 mil toneladas ano. Se nós conseguíssemos implantar esses tanques, redes, nos lagos de Santo Antônio, Giral e Samuel, nós poderíamos triplicar a nossa produção. E o tambaqui hoje tem comércio garantido. Ele é até 2,2 kg. O sudeste do Brasil e a região sul consome integralmente.
A Câmara aprovou o projeto de Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, que aumenta a pena para quem praticar o furto e o abate clandestino de animais, seja para consumo próprio ou comercialização. A proposta agora está em análise do Senado.
Pelo texto, quem for pego cometendo o crime de abigeato poderá ser penalizado com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Hoje, a pena para esse tipo de crime é de 1 a 4 anos, com multa. Para Afonso Ram, a matéria vai contribuir para a segurança não só do produtor, mas também para a saúde pública.
Esta carne, fruto do roubo, não tem controle sanitário, não tem controle de saúde, é um risco à população. E não é um volume pequeno. No meu estado do Rio Grande do Sul, 20% do abate é um abate clandestino. E boa parte vem exatamente do roubo. A nossa pecuária brasileira vem tomando prejuízos muito grandes, mas um prejuízo maior ainda é da população, que consome uma carne que muitas vezes um animal foi vacinado, foi tomado uma medicação que precisava de uma carência. Muitas pessoas adoecem, até vêm a falecer, e não sabem por quê.
Saúde.
A concessão de decisão judicial obrigando o Sistema Único de Saúde ou os planos de saúde a fornecerem órteses e próteses a pacientes que entram na justiça pode ter novas regras. Ouça a reportagem.
Proposta da CPI que investigou a máfia das órteses e próteses, já aprovada pela Comissão de Seguridade Social, obriga o juiz a ouvir a rede pública ou os planos de saúde antes de dar liminar que envolva o fornecimento de remédios ou de dispositivos médicos. Próteses são dispositivos que substituem um membro, como as próteses de pernas e braços e os implantes dentários. Órteses são usadas para ajudar as funções de um membro, como, por exemplo, material de sutura e marca-passo. A máfia das órteses e próteses superfaturava aparelhos e pagava comissões a médicos para que realizassem procedimentos sem necessidade, com material vencido e em quantidade acima da necessária. Médicos, vendedores e laboratórios dividiam o lucro do negócio. Pelo texto do projeto proposto pela CPI, o governo federal, os estados e os municípios, assim como as operadoras de planos de saúde, devem ser ouvidos pelo judiciário em no máximo 5 dias. Segundo o relator da matéria, deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, o objetivo é preservar os sistemas de saúde sem prejudicar os pacientes.
Nós estamos legislando no sentido de garantir aos pacientes que eles têm acesso a esse dispositivo, mas que nós possamos preservar o Sistema Único de Saúde e os os planos de saúde que são lesados repetidamente por demandas que muitas vezes são feitas por essas quadrilhas.
Mas para Geraldo Tardan, diretor do Instituto de Defesa do Consumidor, IBDEC, o juiz já tem toda a informação de que precisa. O pedido médico, a resposta negativa do plano de saúde e a fundamentação do advogado. Segundo ele, esta burocracia a mais pode ter sérias consequências.
Você está instituindo no Brasil, que nós não temos, a pena de morte. De uma forma institucional mesmo, porque é projeto de lei. Se você criar burocracia para concessão de antecipação de tutela, você vai matar o paciente. Não tem jeito, porque tudo que o plano de saúde faz é para dificultar a vida do consumidor.
A proposta que muda as regras para a decisão judicial referente à obrigação do fornecimento de órteses e próteses ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
No início de julho, foi criada a Aliança Nacional de Parlamentares em Defesa da Primeira Infância. O Dorico Monteiro, do PROS do Ceará, explicou que o colegiado envolve vereadores, deputados estaduais, federais e senadores na luta para executar o marco legal da primeira infância, colocando em prática políticas públicas que garantam o direito das crianças até os 6 anos de idade.
O deputado destacou a importância de articular os planos municipais, estaduais e nacional para assegurar um futuro melhor para esse segmento da população.
A primeira infância é fundamental no desenvolvimento humano. A vivência da criança na fase tem impacto para toda a vida dela. A criança é um sujeito de direito. Nós precisamos garantir isso, que toda criança deve ser respeitada e valorizada como uma pessoa na sua condição peculiar de desenvolvimento, na sua identidade e subjetividade. E que as políticas públicas para a primeira infância garantam a dignidade dessas crianças como sujeito integral e atender a todas as suas necessidades de forma global.
O Dorico Monteiro lembrou que vários estudos feitos pela ciência mostram que toda criança protegida que conta com o zelo da família, da sociedade e do Estado tem certamente um futuro melhor.
Votação.
Em reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou que a pauta econômica será prioridade de votação do plenário a partir da próxima semana. Acompanhe mais detalhes sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a afirmar que as prioridades de votação na Casa no retorno do recesso serão o projeto de renegociação das dívidas dos estados e a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos federais. Os dois projetos foram apresentados pelo governo do presidente interino Michel Temer. A agenda legislativa do governo foi discutida nesta quarta-feira em reunião do presidente da Câmara com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O texto que permite a renegociação das dívidas estaduais está pronto para análise do plenário. A proposta permite o alongamento dos débitos dos entes federados com a União. Em troca, os estados terão que limitar gastos com funcionalismo público. Rodrigo Maia vai discutir com os líderes a votação da proposta já na próxima semana.
Nós temos toda a prioridade de votar a renegociação da dívida dos estados, se possível, já na próxima semana. Ela é muito importante porque ela garante, né, esse acordo dos governadores, mas também coloca limitadores importantes de aumento de despesas para os governos, que de fato têm uma situação fiscal muito ruim hoje.
O deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, está à frente das negociações para o relatório que será submetido ao plenário. Sobre a proposta de teto de gastos, Rodrigo Maia afirmou que espera que o texto seja aprovado no mês de agosto na Comissão de Constituição e Justiça. O relator do projeto, o deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará, informou que deve apresentar o parecer na volta dos trabalhos legislativos. Depois da CCJ, o projeto será analisado em uma comissão especial. Maia diz que espera votar o texto no plenário da Casa até novembro. O presidente da Câmara afirmou ainda que as eleições municipais de outubro não impedirão que a Casa vote matérias da agenda econômica do governo Temer, que inclui também o projeto que regulamenta a nomeação de dirigentes dos fundos de pensão estatais e o que altera a participação da Petrobras na exploração do pré-sal.
O processo eleitoral ele não deve e não pode atrasar a responsabilidade que tem tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo. A Câmara, ela vai trabalhar, ela precisa trabalhar e nós temos prioridade na agenda econômica apresentada pelo governo.
Na próxima segunda-feira, Rodrigo Maia vai se reunir com os líderes partidários para definir a pauta de votações de agosto. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. We'll be right back.